para não ficar bagunçando a nossa vida aqui. Vou deixar o WhatsApp ligado. Se cair alguma coisa, é só voltar para esse mesmo link, você sabe, né?
Beleza, não,
ó,
tranquilo.
Estamos live, ó, estamos live aqui. Eu vou até vou cortar esse volume para não dar microfonia. Aí eu fico descobrindo que o meu perfil é uma coisa do outro mundo. A gente não está acostumado a se ver de perfil, né? Agora eu vou dar o link para Deus e o Mundo aqui, 3, 2, 1, share now. Vou dar
E
aqui
foi.
também. Foi, estamos no ar, querido. A gente estamos no ar. Estamos no éter, eu e você aqui.
É,
Juntinhos.
estamos no
Cara,
éter.
ó, vamos lá, deixa eu ver se. Vamos tentar. Eu vou divulgar para mais quem aqui. Vou colocar para mais uma galera aqui. E eu acho que. Um, dois, três e. Senhor Érico Fileno. Estamos, eu acho que estamos live. Vamos olhar aqui no YouTube. Estamos live? Sim, estamos live. Fale
Estamos
alguma
live.
coisa aí. Ah!
Ah, boa. Boa noite, pessoal.
Funcionando, né? Boa noite a
Tá, agora
todos.
estamos lá, estamos lá.
Roda e avisa, né?
É.
Cara, que máximo, que legal estar falando com você aqui, cara. Que legal, eu fico super honrado. Porque eu, quando convidei você, eu falei, pô, ele está lá na Visa, ele está, cara, provavelmente com projetos assim gigantescos, enormes e tal. Quando que ele vai ter tempo de parar para conversar? E você topou. Eu achei isso de uma generosidade extraordinária. Aliás, generosidade que eu já tinha visto uma vez quando você foi palestrar lá, convite do Anderson Mendes, do Bruno Maeda, lá no tempo de BRQ. Que, putz, o pessoal adorou ouvir você. Tuas histórias são ótimas. Bom te ver, Érico.
Não, prazer. Não, o convite do René é mais que uma obrigação participar, né? Porque.
Louco, né? Como imagina, Deus me... que é isso? Não, sabe o que é muito legal? Porque eu fico pensando o seguinte. Daqui a pouco, eu vou perguntar um pouquinho da tua história também, porque, poxa, você está num lugar que, para muito, sei lá, para os caras que têm uma formação parecida com a sua, né? O cara fala, nossa, como é que eu faço para chegar numa Visa? Né? Como é que eu faço para chegar num lugar, nesse patamar? Né? Estou aqui começando como um profissional de UX, design thinking, de inovação e tal. Puxa, qual é o caminho para. Conta um pouco para a galera, assim, um pouco da tua trajetória, que é uma trajetória bem interessante, cara. Conta um pouquinho.
Então, vamos lá. É, eu comecei assim. Na verdade, o meu objetivo como criança, assim, sempre tem aquela coisa, assim, um sonho, né? Assim, ah, quero ser astronauta, quero ser bombeiro, não sei o quê. Eu, desde pequeno, queria trabalhar com computadores, assim.
Sério, cara?
E
Jura? Que
sempre
legal.
quis trabalhar com computadores. Aí eu tive a sorte, assim, o privilégio da onde eu morei ter, né, acesso a computadores bem cedo. Então, desde pequeno, eu soube a programar, aí
Olha.
aprendi ainda como moleque ainda a programar Basic,
Uau.
Clipper, Lota, todas essas coisinhas assim. Mas aí depois eu fui fazer um colégio técnico mesmo de informática e aí foi ali que assim eu tomei gosto, né? Mas é muito engraçado, né? Porque você vai construindo a tua história assim e a coisa dali do sonho de querer trabalhar com computadores, eu me deparei com interfaces, né? Então porque, basicamente, o curso de informática industrial da ITEP, que é essa escola em São José, a gente aprendia hardware e software. Eu gostava dos dois, assim, sabe? Trabalhar com hardware, mexer, montagem de
Uau!
placa, microcontrolador, microprocessadores e tal. E também com software. Então, ali eu aprendi, por exemplo, Pascal, C, depois eu fui para orientação objeto e fiquei desenvolvendo ali algumas coisas assim. Mas foi legal porque o meu projeto final foi era um projeto chamado Juarez, que era uma impressora que era um scanner ao mesmo tempo. A gente pegou uma Epson LX810, eu e minha equipe lá. A gente pegou a Epson LX810 e a gente transformou ela, além de continuar como uma impressora, e a gente transformou ela num scanner também, né? E isso
Caramba!
aí foi legal, assim, esse projeto, porque a gente soube ali a desenvolver. E ali nesse projeto que eu comecei a trabalhar com programação assembly, né? Que é a programação de máquina mesmo. Aí eu fui trabalhar como bolsista da FAPESP no ITA. Né? Fui bolsista
Uau, que
durante
legal!
um ano e meio no ITA, ainda como técnico, né? E ainda assim, querendo fazer engenharia, alguma coisa assim. Mas foi lá, nesse estágio aí que eu fazia, dentro da área lá de eletrônica avançada, que um dos projetos que eu participei era de uma leitora de íris, né? E aí foi
Uau.
muito interessante que aí o projeto, a gente, isso era São José dos Campos, a gente veio para São Paulo apresentar num evento dentro do IPT ali, né? Na
Na
USP.
USP.
Exato. Aí, imagina, eu coloquei aquele bagulho gigante que eu montei assim em cima de uma mesa. Imagina, a pessoa tinha que abaixar para enfiar o olho ali. E eu fiquei puto com aquilo ali, né? E aquilo ali é o que me despertou, porque quando eu voltei, o professor, que era o meu orientador de projeto, ele me entregou um livro do Ben Schneiderman, né, chamado User Interface Design, e eu fiquei com aquela palavra design, design, design. Então, ali eu defini, assim, que eu falei assim, não, não quero fazer engenharia, não quero mais trabalhar com hardware, eu quero me dedicar a interfaces, né? E aí, no primeiro momento, era interfaces digitais mesmo. Mas aí depois começa a entender que design é interface para muita coisa, né? E ali eu fui que eu decidi fazer design, né? Fazer uma faculdade de design, não mais seguir a linha de engenharia. Mas assim, como eu sabia programar, isso foi legal porque foi 95 isso. Aí eu já acessava a internet, né? Já tinha os primeiros contatos, participava de BBS, tudo.
Olha
Era
que
um
legal.
ponto de BBS ali em São José dos Campos, tal. E assim, eu fui fazendo o curso de design, eu fui fazer design, programação visual, né? Mas nunca me considerei um designer gráfico, assim, apesar de me formar designer gráfico, eu sempre me chamava assim. Na época era web designer, né? Sei lá, era um
Isso.
termo
Já passei por.
que era para tudo, assim, mas basicamente, assim, a minha carreira toda foi conectada com tecnologia, né?
Puxa, que bárbaro!
Eu gosto
Sabe,
muito de
fico pensando até
tecnologia.
que é uma coisa interessante que deve ter facilitado a tua vida. Como você também tem um pé na área técnica, acho que isso sempre facilitou a ponte com o pessoal de código mesmo, né? O pessoal
Exato.
de TI. É porque essa formação meio híbrida acho que acaba ajudando, né?
Exato, exato. E assim, foi sempre, né? Desenvolvendo site, aí no período da faculdade fazia bastante site. O que é legal que na época não tinha muita gente fazendo, era tudo. Era tipo um mato alto, né? Qualquer coisa que você fazia estava valendo.
Era um shape,
Eu lembro
né?
de ter feito sites para empresas assim, do zero, assim, sabe?
Uau, na
De não.
raça.
Porque não tinha nenhum servidor, eu tinha que ir na banca comprar o um CDzinho lá do Linux, instalar no servidor da empresa
Isso.
para poder hospedar o site, para subir um site com 5 páginas. E o dono da empresa ia ficar feliz da vida lá que ele tinha um site na internet, né? Então,
Que
era
ótimo.
muito divertido isso.
Quem diria que ia dar nessa história toda? Quem diria, né, cara? Nem nos nossos sonhos mais loucos a gente imaginava que ia ficar tudo desse tamanho.
Exato,
É, eu
né? É
comecei
assim.
nessa época também, 96. Comecei em 96 também,
É,
programando coisa na mão.
e era super divertido, né? Tudo era possível, testava, as coisas eram meio zoneado, de certa forma, assim.
O que me surpreendeu, quando, um pouquinho antes da gente abrir para todo mundo, você comentou, você passou, você falou, eu fiquei um tempo no César, e para mim César sempre foi aquele centro do Silvio Meira no Recife. Mas eu não sabia que tinha em Curitiba essa história do César. Conta um
Foi.
pouco mais essa história. O que era? Era um complemento do César? Eles estavam replicando o César? Que história era essa?
O César, nesse período, isso foi 2006 para 2007, eles estavam ampliando, né, a atuação dele dentro do país, né? Então, se eu não me engano, acho que na época já tinha uma unidade em Manaus, e aí eles
Uau!
resolveram abrir, chamar, eles chamaram de César Sul, né, e abriu exatamente em Curitiba, muito assim puxado exatamente pelo principal cliente ali na região, que era a Positivo Informática, que estava assim em plena
Claro.
ascensão, né? Exatamente naquela esteira do boom da classe média, né? Todo mundo lembra, né? Do
Claro. Claro.
computador, né? Quer pagar quanto? Domingo à noite era um comercial atrás do outro, assim, o computador Positivo, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? E assim, e a Positivo, né? Imagina, eles se tornaram o quinto maior fabricante de computadores do mundo,
Um bom
né?
amigo passou por lá, o Flávio Elizalde passou por lá, tem histórias ótimas também, um gaúcho maravilhoso.
Não,
Mas
imagina,
aí
eles.
você contou que você trabalhou, isso é uma coisa que fabulosa, com uma amiga muito querida que é a Maria Ercília na Try. Né? Assim, onde passou tanta gente boa, onde o Bruno Canato está lá agora, o Tarso Vieira passou por lá, eu entrevistei uma vez a Maria Ercília e tal. Conta um pouco mais desse momento, acho que é até uma transição importante para o próprio papel de uma. de uma empresa como a Troy, né, que tinha um foco muito grande em usabilidade mesmo e, de repente, começa a assumir um outro papel mais consultivo. Conta um pouco, acho que essas transições são legais, cara, porque é uma mudança até no escopo do trabalho do designer, né, começa a mudar o escopo.
Exato. As coisas meio que vão casando, né, assim, na trajetória, né, porque foi 2010 para 2011, né, eu já queria fazer essa migração para o mercado de São Paulo, eu morava já há bastante tempo lá em Curitiba, né, e eu já queria fazer essa transição de começar a atender, fazer coisas aqui para São Paulo, que é o principal mercado aqui dentro do Brasil, né. E aí casou, né, as estrelas vão se... Né? O Robson Santos, que é um grande amigo, já estava lá, eu comentei que eu estava interessado em ir para São Paulo, ao mesmo tempo a Ercília estava querendo, né, reposicionar a Try, né, não mais como uma consultoria somente de usabilidade, pesquisa, sim, trabalhar num campo mais amplo de design, então eu fui para lá, né, então era eu, Robson Santos, tinha Ricardo Couto, tinha Samira, né, a Rafa, então, ou seja, a gente foi...
O que é por causa,
Medeiros, a gente foi trazendo vários profissionais, assim, né, e a gente foi trabalhando num escopo maior de projeto em design, né, ou seja, não ficava somente numa fase de pesquisa e avaliação de interface, né, então a gente começou a desenvolver projetos digitais e tudo mais.
Mas sabe o que eu fico pensando, cara, que isso me surpreendeu, que é o seguinte, é o lance de você sai de um papel que era de consultivo direto para a Visa, né? Não é que você passou a vida inteira em corporação e de uma hora ele aí você naturalmente vai parar numa corporação. Eu fico imaginando para alguém que vem de fora o choque que é, porque para mim de uma certa maneira foi também. Quando a primeira vez que eu entrei numa corporação, cara, é outro planeta. Conta um pouco para a gente como é que é de uma... Você foi sugado, você bateu na porta dos caras, como é que você foi parar dentro da Visa, cara?
Então, eu já estava nesse processo de conexão com São Paulo, né? Então, entre 2012 e 2015, eu tive uma consultoria, né, que era exatamente atuando com viés de design estratégico, e foi exatamente atendendo praticamente todos os bancos, né? Então, fazendo projetos para banco, né,
Pô, que
da
legal.
consultoria, treinamentos, né, ajudando os bancos na montagem dos seus times de design e inovação, né, que era exatamente o que a Visa precisava, né, ou seja, um profissional que viesse começar do zero, assim, né, então era uma página em branco mesmo. E foi um susto, né, porque foi um convite, eu teria que mudar de lado do balcão, né, eu sempre trabalhei
Exatamente.
do lado consultivo, né. E isso era uma coisa que me chamava a atenção, essa variabilidade de projetos ocorrendo. Então, atendi um banco, daqui a pouco uma seguradora, mas depois fazia um projeto menor, um projeto grande, né? Então, a ida para a Visa, assim, foi uma coisa que eu encarei exatamente uma coisa de vamos experimentar, né? Nunca atuei no mundo executivo. Eu tive uma passagem bem rápida lá atrás, assim, acho que foi em 2002 ainda, que era na Global Telecom, que era uma telefonia do Paraná e Santa Catarina. Então,
Nossa, que eu lembro disso,
eles
cara.
tinham montado, eles tinham montado
Nada
uma
com
área
certeza.
de web, assim, imagina, web. Aí eu fui ser
Web.
coordenador web, né? Isso acho que é 2002, acho. Que aí praticamente você cuidava da página e dos serviços digitais que estavam plugados ali naquela página. Então, mas foi um período de um ano e pouco, porque logo a Global virou a Vivo, né? E aí foi para uma estrutura mais organizada, digamos assim, né? Porque era bem divertido, assim, era bem experimental esse momento da Global Telecom,
Eu
porque
tenho saudade também das épocas mais experimentais da web. Isso eu confesso que eu tenho um pouco de saudade.
Exato. Por exemplo, na época, a gente lançou um serviço lá na Global, que era, assim, um jeito de fazer que as pessoas utilizassem mais o SMS, né? Então, a gente teve a ideia de abrir no site, que a pessoa poderia entrar no site da Global Telecom, colocar o telefone de algum cliente da Global, você digitava a mensagem e ia gratuitamente para o destino. Aí a pessoa no teu celular recebia ali a mensagem, O que que era? Era um gatilho para a pessoa responder. Na hora que a pessoa respondia, aí ela pagava o SMS. Então, você podia ir para o site e ficar mandando mensagem para várias pessoas.
Né? Olha, que legal!
E a gente viu que a curva de SMS foi assim, ó, crescendo, né? Ou seja, eram coisas de experimentar, né? Assim, bota no ar, vamos ver o que vai dar, né? Então...
Não, sabe que essa cultura de experimentação é uma coisa interessante? É porque eu acho que isso, o fato de uma empresa como a Visa abrir espaço para um profissional com essa pegada de experimentação, eu acho que é extraordinário. Mas tem uma coisa aqui, que eu não sei se você vai concordar comigo, acho que tem uma questão de timing. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que chegou um certo momento que as grandes empresas, as necessidades delas não podiam ser mais atendidas por gente de fora, né? Que elas começaram a internalizar. Eu vi muita gente sendo internalizada. Eu lembro, o Banco Itaú contratou uma porrada de gente de UX, né? Todo mundo internalizando. E acho que, a tua ida para a Visa deve ter sido, acho que, parte desse momento, né? Vamos internalizar, exato, porque são produtos que é o DNA da empresa, né?
Exato, porque as empresas começaram a enxergar, né? E aí foi um movimento que começa em 2010, mais ou menos, que começa, as empresas começam aqui no Brasil a perceber a importância do design para os seus times, né? Ou seja, vamos trazer design para ajudar a implementar um jeito diferente de desenvolver novas soluções, né?
O que você acha que fez diferença? O que você acha que virou essa chavinha? Isso é um momento histórico interessante, né? Por que de repente, será que um começou, os outros imitaram, ou foi a questão do iPhone, do Steve Jobs, da Apple? O que você acha que virou essa chavinha?
Olha, assim, é que são vários fatores, né, que vão acontecendo. É claro que aqui no Brasil a gente sempre pega a onda já mais adiante, assim, né? A coisa, sim, vem lá de trás no mercado
global, né?
Exato. A gente já percebe essa movimentação já na virada do século ali, né? Exatamente, muitas empresas e as grandes corporações já trazendo design para um outro patamar, né? Que é o que eu chamo que sai daquele design como estilo, né, que cuida mais da forma, do visual, isso, que é o design que todo mundo conhece, né, que todo mundo, isso aqui é bonito, é feio, tal, bom design.
O pessoal de marketing fica dando pitaco, né, o brand.
É, isso. Exato, aquele que tem o flanelinha de layout, né, mais para lá, mais para baixo, mais para cima.
Isso.
As flanelinhas de layout tá atuando nesse segmento aí.
Um totozinho para cá, um totozinho. Eu lembro
Totozinho. Sobe um ponto do magenta, né? Como se o olho humano percebesse um ponto de magenta, a diferença de um ponto de magenta.
E você faz de conta que você fez, o cara fala, agora ficou ótimo, você não
ficou
fez nada.
Ficou ótimo, exato. Mas aí, assim, a coisa começa, e essa onda bate aqui no Brasil exatamente em 2010, né? Assim, como eu comentei já contigo, o grande marco foi o Banco Itaú contratar a IDO, né, que é uma consultoria reconhecida mundialmente.
Uma lenda, já, né? Ideou uma
que
lenda.
Já vinha já atuando com esse novo design, né, assim, esse design mais estratégico. Né, então, tanto é que pessoalmente foi quando acendeu a luzinha para mim. Assim, eu falei, opa, tem empresa brasileira contratando esse novo design.
E olha, para você dar um testemunho pessoal também, nessa época, 2007, 2010, eu estava na Microsoft e eu era um evangelista da User Experience. Olha que coisa louca. Então, eu ia lá nos bancos, Bradesco e Itaú, e falava, gente, User Experience é muito importante e tal. Eu lembro que um dia um amigo do Itaú me ligou e falou, onde é que eu acho um cara de UX? Aí eu comecei a pensar nos amigos, tá? Eu falei, olha, não sei, tem o fulano. Ele falou, não, eu preciso de 80. Eu falei, hã? Como assim? Eu preciso, como não tem 80, cara, as pessoas vão inventar currículo, não tem 80.
Mas foi mais ou menos nessa época, 2011, assim, né, 2010. Que o Itaú também resolveu montar seu time, né, 2010 para 2011, e eu lembro que, assim, eles falaram, ah, a gente precisa contratar, acho que 80, 90 profissionais. Aí eu falei assim, você vai contratar todo mundo do mercado, né? E era engraçado porque todo mundo que você conhecia, todo mundo foi entrevistado, assim.
Acho que isso, não sobrou ninguém. Alguns todo bons amigos estão lá até hoje, Luciano Pires.
Porque, e esse movimento, por exemplo, a IBM mesmo, né? A IBM, quando montou o seu Design Think Lab, que começou em Nova York e tal, na época eles tinham uma meta de contratar 1.500 designers, né?
Eu cheguei, imagina, a conversar com esses caras, cara. Eu fui cogitado para uma posição aqui no Brasil, no fim contrataram o Tarso Vieira, que é um amigo bom também, mas o discurso dos caras era maravilhoso, parecia um dream job aquilo, sensacional.
É, Então, essa onda bateu aqui em 2010 e vem, né? Vem ainda crescendo. Eu vou te dizer assim que ainda tem muita coisa para a gente fazer, caminhar ainda, né? Dentro das companhias.
Deixa eu contar uma coisa interessante aqui, que é a seguinte. Imagina, isso me faz lembrar dos tempos da Singularity. Não é que eu tenha algum carinho pelo tempo da Singularity, porque eu realmente não tenho nenhum, eu não acredito mais em nada daquilo. Mas eles falavam uma coisa aqui que eu acho que é interessante, que todos nós já sentimos, que é assim, se você for um personagem inovador dentro de uma empresa, você vai ser como um vírus e o sistema imunológico corporativo vai fagocitar você e te cuspir. Como é que você não foi fagocitado? Essa é a pergunta do dia.
Uma das coisas é assim, você já colocar o pé sabendo que existe o sistema imunológico. Então aí você já cria sua autodefesa ao sistema de defesa da empresa.
Porque, cara, isso na verdade, se a gente só
Claro.
estivesse falando sobre isso, já era um puta assunto, porque assim, como é que você consegue justamente criar uma cultura nova numa empresa tão consolidada, cara, que nem sei quantos funcionários tem um ecossistema colossal. Aí você vem de fora, né, justamente para ditar como as coisas têm que ser. Isso para mim conta mais para a gente, porque é o impacto do seu trabalho na Visa, né? Já que a gente está falando de
É,
trabalho.
claro, claro. É claro que, assim, ao aceitar, eu já tinha, né, assim, como eu falei, estruturado dentro de mim, assim, um posicionamento, né, e, assim, isso acontece exatamente pela maturidade, né? Essa coisa de ter feito vários projetos, já ter atuado como consultor em várias empresas e às vezes empresas relevantes no mercado e ter tomado muito pau, né? Porque uma coisa quando você é consultor e você é chamado e aí você começa a perceber que às vezes o teu trabalho é somente para um diretor poder aparecer, para galgar um degrau para ser VP ou
Isso.
só para a empresa dizer que, olha, nós temos aqui design thinking,
Um
né?
cara
Você
esquisito, a gente tem um cara bem diferente, né? Um cara com
É,
cabelo
exato,
verde e tal.
né? Então, eu já fui, assim, já vou dizer macaco velho, mas já fui escaldado, um gato escaldado, assim, né?
Entendi.
E então eu já fui entendendo os primeiros meses, foi exatamente um diagnóstico, né? De porque ao propor uma mudança a mudança, né, ela precisa ser contextualizada, então é importante, ao desenhar um processo de design, ao desenhar um processo de inovação, que aquele processo faça sentido para aquelas pessoas que estão ali dentro daquela empresa, porque uma empresa são pessoas, né?
Claro,
E
muito
a
legal.
cultura, né, a cultura é aquela cultura que está sendo desenvolvida ali dentro, né, e é dentro desse processo aí dialético que acontece na construção de uma cultura organizacional que eu falei assim, não, então vai ser um agente externo diferente a esse ecossistema, vai chegar, né, então eu entendi primeiro ao poder trabalhar e assim, o modelo colaborativo foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Ou seja, então não é um processo que eu coloquei, ela foi co-criada entre todos, né? Então
Ah, que bárbaro. Isso tem
a
vários pais, a
coisa.
paternidade é difusa, né?
Exato, exato, porque assim as pessoas se sentem parte daquele processo também, né? Então não é
Em
alguém
outras
dizendo
iniciativas
que.
parecidas, tinha isso acontecendo em outros países também? O Brasil foi diferente? Como é que foi?
Era um movimento já que a empresa já. Isso já veio já na esteira já da abertura para o mercado, né? O IPO da Visa, que deve ter uns 10, 11 anos. E foi um movimento que foi feito do time de inovação sai da estrutura de tecnologia e ganha vida própria, né? Então,
Que interessante,
o time de
que
inovação e
interessante.
design ganha vida própria exatamente, acho que deve ter uns 8 anos mais ou menos. E eles aí foi aberto o primeiro centro de inovação em São Francisco. Eles rodaram um tempo lá para entender, eles perceberam que esse profissional de design que eles deveriam colocar ali não era o designer que faz tela, né? Não é o design como estilo, é o design um viés mais estratégico. Eles começaram a trazer profissionais de consultorias de design, então eles entenderam como que era, assim, Eles fizeram uma prototipação lá em São Francisco, aí depois foram abertos outros centros, né? Aí foram, aí saiu Londres, Singapura, né? Miami, o nosso aqui de São Paulo,
Então são
né? Hoje
poucos centros, na verdade. Que legal, que
são
honra.
13, hoje são 13.
Pô, não é, puxa,
Né?
que legal essa história. É, e uma coisa que eu, aliás, gostei dessa história do perfil. Uma vez me entrevistaram, acho que era para a McKinsey, também estava com uma iniciativa parecida. E uma das perguntas era se eu mexia em Illustrator. Eu falei, hã? Não, e Azure? Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí que eu percebi que o negócio ia muito para frente. Mas ó, sabe que é uma coisa aqui que eu fico pensando? Porque assim, acho que muita gente já deve ter tentado fazer um movimento parecido. E sei lá, deu com os burros na água, né? Às vezes eu tenho a impressão que faz muita diferença é quem é o cara que te banca, né? Se você é o cara que vem de fora para gerar mudanças, eu acho que se vem, sei lá, se tem algum tipo de retaguarda, né? Alguém que está bancando você e que, né, fala, ó, esse cara aqui, né? Agora ele vai definir os rumos, tal. Eu acho que isso deve fazer diferença, né? O que você acha? É que eu estou pensando em traumas anteriores, estou pensando em traumas.
Não, eu concordo 100%, concordo 100%, assim, eu não sou nada sem ter exatamente, assim, todo o suporte da minha vice-presidência e principalmente do meu CEO, assim, eu não sou nada,
Putz, que bárbaro isso, né, cara?
porque eu não
Bárbaro.
sou nada, né, exatamente por isso, porque
Que diferença faz a liderança? A
sim,
liderança
alta,
lúcida, né, cara? Que diferença
claro,
faz.
claro, porque é alta gestão que é responsável exatamente para determinar para onde a empresa está indo, né?
Não,
É,
e é um
então.
grau, e na verdade é uma responsa que colocam no teu colo, porque eu já vivi por isso também. Olha, a gente contratou você para mudar as coisas, mas não muda tudo, não muda muito, né? Não faz marola. Pô, se o cara traz você com essa responsa, né? Imagina, como é que você corresponde, né? Eu ia perder o sono, eu ia ficar sem. Já aconteceu comigo, de me chamarem para uma coisa, cara, eu não sei, né? É muita resposta. Pô, é uma resposta legal, é uma resposta. Como é que é hoje? Puxa, porque essa é uma experiência bastante singular e bastante rica, né, cara? Como é que é hoje o impacto desse time de inovação numa empresa que, cara, já tem gente lá há 20, 30 anos, sei lá. Como é que é o impacto disso?
É. É, o impacto é assim, quando eu cheguei, né, assim, o impacto já começa pela vestimenta, né? Foi bem engraçado que já na entrevista eu disse que não iria usar terno e gravata, né?
Muito
Porque...
bem, eu também sou desses, eu também não gosto, estou fora.
Mas assim, a mudança é gritante dentro da companhia, né? Assim, eu 4 anos depois, agora estou 4 anos e meio, né? Assim, eu vejo a diferença assim no ambiente, né? Houve uma reformulação na arquitetura do espaço, né? A abertura do próprio centro de inovação, onde a gente montou. É, ele tem uma pegada de um escritório de design mesmo, né? Então, ficou tudo mais, vou te dizer assim, mais leve, né? Então, o
Que legal.
formato de trabalho, a gente trabalha sempre no modelo de colaboração, né? Então, são montados times multidisciplinares para o desenvolvimento de novas soluções,
Pô, que bacana
né?
isso.
A gente trabalha, eu brinco muito que o crachá fica lá fora, então aqui todo mundo é igual, né?
Horizontal, então, isso é, nossa, isso é fenomenal. Isso, sabe que olha que engraçado, uma vez eu fui ver um evento no Cubo, era um evento que a CIT estava promovendo e o César Gon trouxe uns clientes e trouxe um cara do Itaú, já esqueci o nome, um cara, sei lá, um VP, um cara super importante. E o cara do Itaú veio de tênis, o que eu já achei uma mudança razoável. E quando ele foi contar as histórias do Itaú, o que ele contou justamente era isso, a horizontalidade. Hoje em dia, quando você senta para debater um projeto, é de repente um, sei lá, um desenvolvedor que vem todo dia de ônibus, não sei da onde, ele é tão importante no processo quanto aqueles caras com, sei lá, né, com 20, 30 anos de casa. Então, é legal ver, é possível mudar a cultura, então, né, cara? Isso é muito
É,
legal.
não, é possível sim, né? É claro que a coisa não acontece de um dia para o outro, né? Então é uma mudança que vem acontecendo, né? O nosso papel ali, né? O meu papel como líder de inovação é exatamente provocar o tempo inteiro, né? Então
Que
é
legal.
o tempo inteiro ficar provocando, né? Por que não? Por que não? E se, e
Olha,
vambora,
que
né?
legal.
Vambora, vamos embora, e você vai provocando o tempo inteiro, né?
Não,
É
isso
claro que tem
quanto
hora
tempo
que
avança,
você
13 anos.
bate, né? Tem hora que você bate na parede, volta, né? Contorna a parede.
Mas acho que sabe que nisso tem uma questão também de temperamento seu, né? Você tem essa capacidade de conversar, de ouvir, né? Você tem essa empatia meio natural, acho que faz meio parte de você, né? É muito comum você pegar consultores mais sêniores que muitas vezes o cara é muito arrogante, que o cara vai lá e vai dizer que ou é daquele jeito ou não é, tal. Acho que parte do seu temperamento parece ser esse, é uma coisa muito mais de chegar numa solução comum, né?
Exato, exato. Porque é assim que tem que ser, né? Não, existe a verdade de alguém, né?
É.
Assim, porque a coisa vai ser construída, como eu falei, ela é contextualizada, então às vezes causa até estranheza, né? Porque às vezes a gente faz um projeto no ano, aí passa dois, né? 2 anos se passaram, aí o cliente volta, aí a gente faz diferente, aí as pessoas, nossa, mas a gente tá fazendo diferente. Eu falei, já sim, já se passaram 2 anos, né?
Olha.
Os clientes desse banco já também já mudaram, então já, né, já girou, a roda já girou. Então, ou seja, é uma nova abordagem, a gente de novo vai lá fazer o entendimento, repensa o processo, muda aqui.
Que sabe o que eu fico pensando também? Porque assim, se fosse uma fintech, se for para uma fintech não tem legado, fintech não tem mainframe, fintech não tem ecossistema, fintech começa do zero, né? Agora, se você vai propor qualquer coisa numa empresa como a Visa, cara, tem um ecossistema gigante, né? Todo mundo depende, você tem um efeito cascata de impactos, né? Eu fico pensando como é que você faz para gerenciar, já que o tema aqui é essa questão do impacto, o impacto que as coisas podem ter em tudo isso que está nessa teia de aranha que é o ecossistema da Visa. Eu fico
Exato.
pensando como é que você faz, cara? O pessoal de negócios te ajuda? É uma coisa colegiada? Como é que funciona?
Então, como eu falei, a estrutura ela não é tão hierárquica assim, né? Então, e a outra coisa é ter essa flexibilidade de você falar com todo mundo, assim, né? Então, desde o CEO da empresa até a donagem do café, todo mundo se fala o tempo inteiro, a gente se encontra, né? Então é muito importante essa liberdade, essa abertura para a gente falar, explicar, propor coisas. Então, assim, o impacto, né, que foi dentro desse processo, assim, foi exatamente agir de um jeito rápido. Né? Ou seja, mostrar que isso tem valor, que a gente consegue entregar e vai impactar o nosso cliente, né? E depois disso a gente começar a ir subindo, né? Então aí pega um projeto um pouco maior, aqui junta dois clientes, e assim foi, né? Aí a gente daqui a gente conseguiu exportar esse nosso processo para fora, né? Então hoje você
Exportar conta dessa história, que isso é legal, cara. Você é um cara muito modesto. Você precisa de um assessor de imprensa. Como assim você exportou alguma coisa? Que história é essa?
O nosso jeito aqui, né? Assim, como a gente desenhou, né, o nosso processo, né? Então, como eu falei, colaborativo, baseado em inovação aberta, né? Então, trazendo a questão da experiência e pesquisa muito forte, é uma pesquisa qualitativa. E esse jeito da gente trabalhar, né, onde a gente atua em pequenos pontos de contato dentro da jornada junto ao cliente, então são sessões, né, de design. Cada sessão ela tem um nome, mas ela tem uma especificidade comum àquele momento. Então tem um momento do briefing, tem um momento da discovery, que você se aprofundando no problema, tem a hora que tem que cocriar as novas ideias, tem a hora que tem que prototipar, tem a hora que tem que validar. Então a gente divide isso dentro da jornada e a gente vem desenvolvendo projetos. Aí o que acontece no primeiro ano, né, você escolhe alguns projetos rápidos para fazer essa esteira rodar rapidinho e falar, olha, tá aqui, o projeto começou aqui, entregamos aqui. Aí você vai aumentando, aumentando, aí acontece, exatamente essa rede de centros que a Visa tem, a gente tem um contato muito grande, onde há muita troca, apresentações do que cada um está
Ah,
fazendo,
que legal.
e aí eu fui mostrando, olha, a gente faz assim, a gente faz assado, a gente faz pesquisa, a gente faz etnografia, tal, tal, aí todo mundo, ah, o Brasil está fazendo diferente, o Brasil
Que
está fazendo
legal
diferente.
isso, cara. Que
E
legal.
aí a gente começou a ver os resultados começaram a aparecer, e o que acontece? Daí a gente levou esse mesmo modelo. Miami hoje trabalha no mesmo formato que nós, México. A gente montou, por exemplo, um programa de aceleração aqui, que ele é o único dentro da companhia, né?
Como é que
já
funciona
foi
essa
utilizado
de
o formato
de empreendedores externos, internos? Como é que funciona isso?
É externo. A gente tem um
Caraca.
programa de aceleração que já está agora no quarto ano também. E a gente acelera startups. É claro que a gente foca, tem um foco maior para fintech, mas
Claro.
a gente mantém sempre o olhar aberto, assim. E a gente acelera essas startups exatamente para poder, né, trazer, por um lado, como uma força motriz para os nossos processos de cocriação, ou seja, na hora que a gente vai prototipar, a gente pode utilizar uma startup que a gente está acelerando. E, por outro lado, também oferecer essa solução já empacotada já para os nossos clientes, né? Ou seja, chegar
Sabe o
para um
que é legal,
banco com
cara?
adquirência com essas
Uma
soluções.
coisa que me pira, porque o que você está me contando é que de uma hora para outra, sei lá, quando a gente pensa em corporação, a gente pensa numa fortaleza blindada, né? Aí você está mostrando uma coisa que é mais porosa, né? Você está criando poros ali justamente para permitir coisas que venham de fora, né? Coisas que de repente deem um oxigênio extra aqui para uma corporação. Isso é muito interessante, porque de uns tempos para cá, eu tenho mudado muito a minha opinião sobre do que uma corporação é capaz. Porque lá atrás, eu vi a Microsoft passar por uma revolução inimaginável, como se fosse um porta-aviões dando um cavalo de pau, né? A IBM também está conseguindo, várias corporações estão conseguindo. É muito interessante o que você está contando, porque é quase inconcebível imaginar um gigante do mundo financeiro de uma hora para outra mudando o modus operandi desse jeito. Isso é muito legal.
Exato, porque o processo todo foi exatamente a gente entender que a empresa é uma plataforma, né, uma empresa tecnológica, onde tem uma plataforma de serviço, né? E aí a gente vai... A hora que você começa a entender que a empresa é uma plataforma de serviço, aí você começa a plugar, né, a colocar várias caixinhas, aí você começa a entender que a gente não necessariamente precisa atuar somente no mercado estritamente financeiro, ou seja, atendendo a banco. Com isso, por exemplo, a gente, desde o ano passado, a gente tem soluções para o transporte público. Em dezembro do ano passado, a gente anunciou uma parceria com a Fiat Chrysler, a gente está fazendo projeto na indústria automotiva, ou seja, a gente começa a ir para vários segmentos, porque a gente entendeu que nós somos uma plataforma, né? Ou seja, e onde houver uma transação, a gente vai estar lá. Então, a gente quer exatamente estar permeando tudo, assim, né? Então, essa que a gente... E para isso, assim, é muito importante a gente entender, né? Porque são novos terrenos que a gente está andando, né? Então, são novos terrenos. E imagina, para uma empresa que tem mais de 60 anos, né? Então, a gente está se reinventando constantemente. Isso é uma coisa muito legal, que é uma das coisas que me atrai muito, assim, que era um dos meus medos, era tipo, putz, será que vai ser sempre a mesma coisa, né? E aí eu entendi que, assim, você tem o próprio poder de você, né, construir um ambiente que ele não fique repetitivo, não fique chato, e aí a gente começou a trazer projetos, coisas diferentes, fazer de jeito diferente, repensar, né? Então, você vai...
Você desenhou seu próprio emprego, né, de uma certa maneira, né? Você foi
Exato.
Designer da sua própria carreira. Olha que interessante. Cara, o que é muito maluco aqui é porque a gente fica pensando... Está tudo mudando rápido, essa é uma percepção que todo mundo tem, né? Mas é interessante ver um gigante que poderia, sei lá, um paquiderme, que poderia estar sentado nas glórias, assim, explorando, como você mesmo falou, explorando novos territórios completamente novos, né? Como se fosse, sei lá, uma startup nova que pode pivotar a qualquer momento. Né? É muito interessante ver que isso é possível dentro de uma corporação, se ela tiver a mentalidade, claro, né?
Claro, claro.
É engraçado porque eu já vi empresa familiar, empresa com dono, com mais resistência à mudança do que a própria Visa. Por que será? Engraçado isso, né?
E assim, uma das coisas bem também interessante foi quando eu já tinha lido já, né, o livro sobre a teoria caótica, né, que é do fundador da Visa, o The Rock.
Ah, não conheço.
Porque na época ainda que eu ainda era mais nerd, assim, coisa de computador, assim, eu me interessava muito pela teoria do caos e fractais, né? Então,
é muito legal,
de
complexidade
programação de
legal.
Fractais. E aí eu tinha lido esse livro sobre a teoria caótica, né, que é do fundador da Visa. Aí é engraçado, né? Como eu falei, aí anos depois eu vou trabalhar na Visa. E aí, conversando exatamente com o meu vice-presidente, que eu comentei, né, e ele também super fã, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, no dia do lançamento do Innovation, da inauguração, a gente comprou um livro para cada funcionário da empresa, e a gente pegou uma frase do livro, assim, e adesivamos lá na parede, assim, que ele diz exatamente, assim, o momento que a empresa estava, mas que é muito importante o tempo inteiro a gente ler, né, que ele diz o seguinte, que é mais importante não é levar ideias novas e inovadoras, né? O que é mais importante é você tirar as ideias velhas da cabeça.
Que legal isso,
Né?
cara. Que
E a
legal.
teoria caótica, ela atua exatamente nesse choque entre caos e ordem, né? Ou seja, é exatamente nesse choque que o ser humano fica entre a ordem e o caos, aqui que vai sair a inovação, né? Então, ou
Olha
seja,
que legal, cara.
a gente precisa de caos, né? A gente precisa dessa bagunça. E aí você transporta isso, por exemplo, para a teoria, né, que está por detrás desse novo design, né, do design thinking, que é exatamente esse pensamento abdutivo, né? Ou seja, você tem que atuar com o teu pensamento criativo, mas também com o seu pensamento analítico ao mesmo tempo, né? Então você fica exatamente nesse balanço, nesse equilíbrio entre o pensamento analítico e o pensamento criativo. Aí eu falei, caramba, né? É um negócio que tem tudo a ver com um cara aqui, o D. Rock, que escreveu, né? E provavelmente, não sei se ele teve contato com alguém de design lá atrás, mas enfim, é para ver como que as coisas, né, fica no mundo das ideias, e as pessoas vão puxando assim e vão construindo, né? Ou seja, o design thinking vai para um caminho, vai para essa questão do pensamento abdutivo, né? O D. Rock escreve um livro sobre teoria, né, a teoria caótica, que é exatamente a explicação dele para a criação da Visa, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante isso.
Olha, sabe que eu tava, duas coisas que você estava falando me chamaram a atenção. A primeira delas, tem uma frase de um físico, eu não sei se é do Pauli ou se é do Planck, que ele fala que a física ela avança um velório por vez, né? Quer dizer, tem que os caras chatos e velhos têm que ficar para trás para as ideias novas se emplacarem. Então, mas essa questão da gente deixar para trás os modelos que, né, que de repente estão ali só por inércia. Pô, eu já vivi isso 500 vezes, né? O cara falando, por que que eu vou mudar? Eu não tenho por que mudar, meu bônus está aí, né? Como é que a gente faz para desarmar essas bombas? Mas a segunda coisa foi uma coisa que eu ouvi hoje, era um podcast bárbaro da BBC sobre o cérebro, e eles trouxeram um cara que era um dos redatores dos Simpsons, Conan alguma coisa. Puta, o cara é muito engraçado, não preciso dizer. Mas ele falou que o pai dele chegou para ele, o cara já era marmanjo, já tinha feito a vida, feito grana e tal. Aí o pai falou: que engraçado, você fez sua carreira com uma coisa que você deveria ter tratado, né? Insinuando que o cara era louco. Mas a conclusão dele, acho que é essa que eu quero chegar, que é o seguinte: que se você for louco demais, ninguém te segue. Se você for coxinha demais, também ninguém te segue. Então tem uma coisa, um equilíbrio ali, um Goldilocks. Que, né, que tem que ser inovador o suficiente sem ser completamente insano, né?
Exato.
E você consegue esse equilíbrio super bem, que bárbaro isso.
E eu vejo que, assim, na minha carreira foi exatamente com a maturidade, né? É claro que lá atrás eu fiz muita cagada de tipo, cara, vamos fazer assim, assado, e vamos que vai. Aí as pessoas,
Nunca, né?
opa, quem é esse cara maluco aqui que tá chegando aqui, querendo
Chegou
ditar
chegando, né?
regra, né? Então aí você vai aprendendo, né? Como ir pisando, né, nos lugares. E assim. É importante isso, né? Eu tenho muito isso, até assim, dentro do budismo tem isso, né? Que é exatamente o caminho do meio, né? Assim, você tem sempre que você vai trilhar e você vai trilhar o caminho do meio, né?
Sabe o que eu
O
quero
caminho do
te perguntar
equilíbrio.
também? Que acho que é uma coisa que você sabe fazer bem, que é o seguinte, que eu acabei de passar por isso recentemente e não foi bom. Que é o seguinte, como é que você está fazendo coisas que você sabe que são legais, né, que vão fazer diferença, mas como é que você faz para demonstrar o impacto disso para quem está pagando a conta? Porque eu já ouvi falar, olha, todo mundo aqui está gostando, mas eu não sei o quanto vale o seu trabalho, por que que eu estou te pagando tanto? Né? Como é que você faz? Eu já apanhei bastante com isso, como é que eu traduzo o impacto daquilo que eu faço? Que às vezes é um impacto que, sei lá, pode ser meio subjetivo demais, tá? Como é que você faz para internamente demonstrar o impacto das mudanças que você está fazendo? Como é que métrica, que tipo de discurso que faz os caras falar, porra, tá valendo a pena bancar esses caras?
É, assim, uma das primeiras coisas aí, assim, você tem que... Aí foi negociação mesmo. É, você não começar já de cara sendo medido, não ter métrica, porque a inovação, quando ela já começa com métrica...
Dançou.
Não vai acontecer inovação, porque você vai buscar os números e você não vai inovar, né? Então, é exatamente isso. Então, durante um período, você tem que trabalhar exatamente sem ter métrica, né? É, porque aí você faz as primeiras entregas, aí sim você consegue medir. Porque design, assim, design sendo utilizado para inovação é diferente do design sendo para projetar um projeto, assim,
para resolver
um projeto,
problema.
Resolver problemas, né? Que a gente pode dizer assim, problemas complicados, né? O que a gente atua com a inovação são problemas complexos, né? Ou seja, quando o brief não está muito bem definido, o problema é mais ou menos isso aqui, conforme você vai, né, pisando, aprofundando, aí você vai tirando novas coisas. Então, o que acontece é, a partir do momento que a gente desenvolve um projeto, finaliza, aí sim você olha para trás e fala, olha, a gente utilizou X horas, utilizamos X reais para contratar A, B, C, né? Aí sim você consegue medir o que foi gasto. Aí você acompanha esse projeto durante X tempo, e aí você consegue ver, calcular, né? Ou seja, o que, que isso está gerando impacto para o cliente, aí você consegue medir exatamente o crescimento desse projeto, aí você consegue ver e calcular o break-even do que foi gasto para trás. Aí você vai medindo e compondo, né, uma média de projeto. Aí o que acontece é que eu rodei 3 anos, né, com o centro exatamente com essa pegada, e agora a gente está trabalhando agora com um novo nível, né? Ou seja, a gente sai do, né, que foi exatamente o movimento que a gente fez de sair de design como estilo e sair, chegar a ter um design como processo, e agora a gente está indo para o patamar exatamente de design como estratégia. Então, ou seja, agora, aí sim a gente consegue medir, né? Porque hoje a gente consegue, né, ter, eu consigo te dizer assim, um tipo de projeto desse vai demorar mais ou menos X semanas, vai gerar tantas horas de trabalho, né? Então agora a gente consegue. Por quê? Porque ela é contextualizada, né? Se eu levar esse mesmo processo para uma outra empresa, eu vou precisar rodar um tempo, porque eu vou ter que ver exatamente as médias do que acontece dentro daquela empresa. Porque, assim, é bem difícil esse discurso, porque as empresas querem medir tudo, né? E assim, inovação...
Sobretudo que não importa.
Porque a inovação é muito difícil, é muito difícil, porque a gente está falando de futuro, né? Assim,
pois é.
Como que se mede o futuro, né? Isso, eu vou fazer um projeto A, ele vai trazer quanto de dinheiro para a empresa? O que você consegue medir é esse mercado aqui grande, onde a gente consegue entrar, e assim, se de fato vingar, pode ser que, né? Então é tudo, como eu falo, né? A lógica do design thinking, que é a lógica do que poderia ser, é a lógica que está vingando exatamente dentro desse mindset aqui, dessa mentalidade de inovação, né? Porque é a lógica do que poderia ser. Pode ser que sim, mas também pode ser que não, né? Então, às vezes...
Funciona, né? Como a vida biológica funciona, né?
É, porque às vezes você é questionado... Você é questionado, assim, né? De, se a gente fizer esse projeto aqui, vai dar certo? Não sei, né? Eu não sei. Vamos ver, né? Vamos prototipar, vamos testar. Então, por isso que as empresas hoje já entendem, né? Já pelo menos você consegue explicar exatamente que essa lógica aqui da gente fazer um protótipo, vamos testar pequeno aqui, né? Então,
porque... Acho que é um movimento duplo, porque tem essa questão, algumas empresas sim, acho que estão percebendo que a experimentação é necessária, mas eu acho que ainda tem muita gente insistindo naquela coisa, me traz uma solução, né? Me traga uma certeza, né? E vai ficar decepcionado se você propuser um experimento, o cara vai sair correndo, né? Então, eu acho que o que talvez aí sejam, né, o que vai definir quem vai conseguir se adaptar aos novos tempos ou não, eu acho que é isso. Né? Quem está procurando uma certeza vai ficar procurando. Eu já vi gente ficar um ano, não, eu ainda não tenho certeza. Eu falei, cara, a gente tem que ir experimentando, bicho. Se você ficar esperando ter certeza,
Mas
vai ficar para trás, né?
exato, porque você vai tentar trazer uma resposta, mas você não sabe nem qual é a pergunta,
Essa coisa budista está pegando em você.
Você nem
Dalai
sabe
Érico.
qual é a pergunta, né? Então, assim, essa é uma característica muito forte do tempo que a gente vive, né? A questão dos problemas complexos, né? Ou seja,
Sim, que
que nos design chama de weak problems, né? E uma vez tem um amigo meu que ele traduziu para problemas capciosos, né?
opa, é isso aí, muito
É
bem.
bem capcioso esse problema,
Mas
porque
é.
assim, você não entende, você não consegue circular assim, dizer, ó, nosso problema é isso daqui. Você não consegue. Hoje em dia você não consegue,
Olha que
né?
interessante, cara. Não, mas o que é mais legal, de novo, eu estou pensando onde você está. Aqui agora para você já é uma coisa natural. Você já está lá faz tempo, pega, você vai todo dia, já virou meio, né, o seu ecossistema ali. Mas para quem olha de fora, a última coisa que eu poderia imaginar é que você tivesse conseguido. Você, o vírus não só não foi fagocitado, como ele conseguiu se replicar, né? Você é o Covid. Você conseguiu contaminar e criar ali um outro, mudar o mesmo DNA das coisas. É possível, então, isso é muito interessante. É possível você ter impacto numa corporação que, cara, que em princípio poderia estar debaixo da cama apavorada com medo de fintech, que podia estar, sei lá o quê, perdendo, ou tentando bloquear, que acho que muita gente tenta fazer, né? Tenta bloquear, matar o concorrente, bloquear todo mundo. Pô, mas você está. De uma hora para outra, num cenário que é completamente oposto disso, né?
Exato, é. Por exemplo, quando a gente chegou, montamos o programa de aceleração, já você desde o começo abrimos a porta para fintech, abrimos a porta para startup, né? A gente quer mais é poder contribuir com o ecossistema, né?
E aí a gente volta para uma questão de impacto que deixa de ser assim, quando a gente pensa em ecossistema, o impacto. Muda, né? Porque acho que é um meio ganha-ganha, porque todo mundo cresce, né? Não é você ali sozinho, né? Que nem um eucalipto sugando toda a água. Você está pensando mais, né? Como é que você faz uma floresta legal? Eu, sei lá, tô viajando aqui, tô pensando.
Não, mas e aí trazendo para o cenário do design, é exatamente assim, é a próxima fronteira assim que os designers precisam cruzar, né? Que é exatamente essa fronteira da camada de experiência e ter esse pensamento sistêmico, né? Então, assim, o grande paradigma para o design hoje é exatamente cruzar essa fronteira e a gente começar a entender que o que a gente projeta, né, que a gente está tentando resolver um problema, que a gente acha que a gente delimitou o problema, mas ele vai gerar vários outros problemas, né? Então a gente resolve um aqui, mas gera outros, né?
Muito bem,
Então,
é isso aí. É
que
isso aí.
seja, é ter esse pensamento sistêmico, porque a gente está fazendo vai impactar a vida de milhões de pessoas, né? Que às vezes a gente está achando que está resolvendo, mas está gerando novos problemas, né?
Sabe o que isso me fez lembrar, cara? É um episódio da mitologia grega, que eu nunca lembro direito a mitologia grega. É muita gente na mitologia, é uma confusão aqui. Mas eu lembro de um episódio, eu não lembro. Acho que tem a ver, se eu não me engano, com Tebas, eu não sei, mas a questão é a seguinte: o bendito personagem lá, ele faz alguma graça com algum deus, e aí o cara fala: olha, quando você precisar, tá aqui um saquinho com dentes de dragão. Quando você precisar, você planta eles no chão. Eu falo, ok, obrigado, ganhei dente de dragão. Então, aí chega um perrengue qualquer, ele está numa situação difícil, e falou, bom, sei lá, ele plantou os dentes de dragão. Aí os dentes, cada dente de dragão vira um guerreiro, os guerreiros começam a lutar entre si, e aí aqueles que sobrevivem viram o exército dele, e aí ele constrói Tebas e tal. Não sei por que me veio essa cabeça, mas assim, ele não sabia o que ia acontecer, né? E aí tem um processo ali meio de seleção natural, de experimentação, e aqueles que se sobressaíram, pronto, né? Ajudaram o cara a vencer. Não sei como é que foi lembrado dessa história. Você viu que está cheio de buraco, né? Não lembro o nome de ninguém. Deve ser a idade, sei lá.
Mas isso é legal assim para os profissionais que trabalham com inovação, porque é exatamente isso, né? A cada semana o que vai ter de novidade assim, né? O que vem pela frente, né?
Que
Isso é
venha
uma
pela
coisa.
frente, né? Como já diria o mestre. Mas sabe que tem uma questão que é interessante, cara? Você falou de perfil, eu fico pensando o seguinte, porque para o desafio que você tem, né? Ainda mais, puxa, imagina, com os recursos que você tem. Porque uma coisa é você ter uma ideia no boteco da esquina, outra coisa é você ter uma ideia com a potência, né, da corporação da Visa. É, não deve ser fácil você achar no mercado designers que tenham assim, esse mix, né? Que você tem um mix muito peculiar, um mix tanto de tecnologia quanto de design, também de maturidade, né, de postura e tal. É, como é que as faculdades de design deveriam... Elas estão formando o profissional correto? Elas deveriam estar ensinando alguma outra coisa? Ou elas ainda estão meio no modelo meio antigo? O que que você acha?
Assim, se a gente olhar o bacharel, né, a primeira formação em design, as escolas pararam no século passado. Assim. As escolas de design pararam. Né, e aí, se abrir um espaço para um jabaculê aqui, eu tenho uma pós-graduação que eu coordeno, e é exatamente essa pós-graduação...
Onde você está coordenando pós? Eu não sei, onde você está?
Então, em 2010, eu abri uma pós-graduação na Universidade Positivo.
Ah, que legal! Parabéns, pode divulgar, claro.
Imagina. Aí a gente rodou após, o nome era assim, design centrado no usuário, nesse primeiro momento, até 2015, aí em 2015 a gente dividiu, exatamente porque eu já estava entendendo que o mercado compreendia a diferença entre design de interação e design de serviço, então em 2015 a gente dividiu, a gente tem design de interação, né, que é para atender exatamente o profissional que vai atuar no campo digital, né, e design de serviço que vai para um viés mais estratégico. E a gente roda tanto Curitiba quanto aqui em São Paulo, desde 2015.
Que legal essa história, cara, que legal. É legal, sabe que uma coisa que eu também admiro, tiro o chapéu, eu fico feliz que a gente esteja conversando aqui, é justamente essa tua generosidade com o próprio métier, né, com as novas gerações. Você está tentando formar uma nova geração.
Exato.
Já...
Isso é muito exato. Legal. A pós, eu sempre falo assim para as pessoas que vão estudar, eu falo assim, ó, os professores que aqui estão, né, eles têm um pé na academia, então todo mundo ali é mestre, doutor, mas todos ali atuam no mercado. Né? Então, da mesma forma que o design thinking é o equilíbrio de pensamento criativo analítico, aqui na pós é prática e teoria, né? 50%.
Olha, que legal isso.
E a pós eu sempre sendo revista, né? Para exatamente estar atualizado para o mercado. Assim, né? Ou seja, a pós-graduação é bem... E aí, o que é legal é que assim, as pessoas que estudam, assim, muitos, né, fazem assim, uma mudança na carreira bem grande. Assim, né? Eu fico bastante feliz. Eu fico bastante feliz, principalmente assim, quando as pessoas mandam mensagem, assim, falando, putz, cara, obrigado. Eu fico, putz, nessa hora que te motiva a continuar, assim, né?
Porque, que legal! Sabe uma coisa que eu fico pensando? Porque tem dois lados essa questão. Tem a questão de você, de uma maneira, semear, né, um novo profissional de design, mas também tem, acho que, como é que a gente faz para semear essa visão diferente de experimentação, né, de vamos para frente, vamos abrir e tal, na cabeça de líderes, né? Onde esses líderes podem ser, o que que a gente faz para ter impacto nas lideranças? Você acha que as lideranças estão abertas? Acho que o próprio fato da Visa estar fazendo isso, eu acho que de uma certa maneira já elimina muito da incerteza de quem ainda estava meio recalcitrante aí. O que você acha?
Não, claro. Inclusive, por exemplo, tem estudos já que mostram isso, né? Tem um que é um estudo que traz exatamente do valor do design, que foi feito pelo DMI, Design Management Institute. Eles acompanharam de 2005 a 2015 as 500 empresas ali da Standard & Poor's, né? E eles viram que as empresas que são orientadas pelo design, já com esse viés do design estratégico e tal, né, eles têm uma valorização de mercado 211% maior do que a média das que não, né, atuam com esse viés do design estratégico. E aí, ano passado, não, 2018, a McKinsey também soltou uma pesquisa que mostra exatamente, corroborando exatamente esses dados, né? Ou seja, as empresas que são orientadas a design têm uma valorização maior, e aí uma das coisas que brilha os olhos das empresas de capital aberto é que traz um retorno duas vezes maior para os acionistas, né? Então...
Não, esses números... Sabe o que me lembrou agora? Quando a Microsoft me contratou, era justamente porque eles queriam emplacar uma certa visão de UX. E aí eles falam, bom, quem vai mexer com o X são as agências. Aí, como eu vinha desse mundo de agências, ninguém é perfeito, né, tudo bem, acontece, me chamaram. Aí eu falei, gente, é o seguinte, agência, não, agência no Brasil ganha dinheiro com mídia e, na verdade, não adianta propor alguma coisa que não vai necessariamente trazer mais retorno do que, sei lá, mídia. Né? E aí ficou aquele impasse, porque no mundo inteiro os caras estavam focando nas agências. Eu falei, não, a gente tem que gerar demanda falando com os grandes clientes. Aí eu fui falar com o Itaú, aí fui falar com o Bradesco, eu fui falar com a Caixa, fui falar com a Petrobras, fui falar com os caras grandões, usando números parecidos com esse, que agora os seus números esses são muito mais legais. Mas acho que acabou mudando um pouco o jogo naquela época. As agências não iam sair da zona de conforto, cara. Precisou justamente líderes novos, né, abrindo espaço e demandando. Tanto é que acho que eles não acharam nenhuma agência que pudesse preencher esse buraco e começaram a internalizar, foi o que aconteceu. Criaram, contrataram o Érico Fileno.
mas é importante, né, o papel assim, nosso, assim, até o trabalho que você vem fazendo de difusão, né, e trazendo essas pessoas, porque é muito importante, né? Porque eu, por exemplo, atuando como professor, coordenador, eu assim, tenho essa satisfação de poder ajudar as pessoas, mas também é um jeito de aprender, né? Eu aprendo muito quando eu dou aula, assim, eu aprendo muito porque me estimula a me manter atualizado, estou sempre lendo, ao estar em contato com os alunos, o debate me faz repensar muitas coisas antigas, né? E foi legal porque a gente mesmo, né? A gente se conheceu presencialmente foi no Fabeludens, né? Quando você foi visitar lá em Curitiba, que
pois
foi
cara, Fabeludens, em Curitiba, foi com o nosso Fred Van Amstel. Grande figura.
Porque até o porquê da gente montar o Fabeludens ali foi porque era exatamente, né? Não existia, vamos então montar um mercado, vamos, né, fomentar esse mercado. Não,
vocês foram super pioneiros. Eu tenho aquele vídeo, eu gravei aqui, eu vou te mandar depois, ainda tem até
eu hoje. Lembro, teve uns dias que você publicou, até eu vi, assim, isso. Até a hora que você estava você entrou na sala, que tinha os papéis, isso. Aquela sala era exatamente da minha aula que eu tinha dado de prototipação ali.
Legal, nossa, as coisas, o círculo se fecha, né? Muito legal.
Então, aí depois você falou com o Thiaguinho, né? Que estava que explicando sobre Arduino e tal. E é uma das coisas super legais, assim. Eu guardo com boas lembranças, assim, porque foi um momento de experimentação aquilo ali, né? Ou seja, eu particularmente usei ali para experimentar, depois eu fui para Positivo, aí eu montei a pós, que está rodando até hoje. Imagina, a gente já está há 10 anos já rodando essa pós.
Que isso, cara, que bacana, que bárbaro.
Né? Então, e nesse período ali também, quando você foi ali, a gente estava configurando o que era o XDA aqui no Brasil, né? A gente teve o primeiro encontro, que foi em 2009, né? Imagina, o evento hoje, o Interaction South America, hoje se transformou em Latin America.
Uau!
E o evento, em Floripa, a gente levou 1.500 profissionais, no Rio, 1.800 profissionais, né? Então, ou seja, o mercado deu uma explosão, assim, né? E hoje é só no Brasil, nós somos 36 capítulos do XDA.
Que isso? Tá brincando?
Somos 36 capítulos aqui, na região toda, nós somos 48 capítulos.
Porra, cara, que bárbaro. Mas sabe uma coisa que eu, cara, eu realmente admiro e que até explica várias coisas, por que as suas experimentações deram tão certo, por onde você chegou, é essa coisa que você tem, que você continua sendo você, né? Sem salto alto, transparente, horizontal. Parece que eu estou falando com você em Curitiba. Você está hoje numa posição completamente diferente e você conseguiu manter essa sua integridade, esse teu jeito. Cara, eu acho que isso é chave, né? Não é que de repente você subiu a cabeça e você virou uma prima dona de salto alto. Não, cara, você é o Érico Fileno, você está ali disposto a conversar com todo mundo, a participar de uma live aqui. Cara, eu acho que isso é chave. Eu acho que você, não, você mesmo acho que não consegue perceber isso porque é como você é, né? Mas eu olhando de fora, né, com outro olhar, eu posso dizer que acho que uma das bênçãos, não é só onde você está, onde você está, é você continuar sendo quem você é. Parabéns, porque, cara, isso vai continuar te abrindo mais caminhos. Com certeza, vai.
Não, valeu, obrigado.
Mas que é isso, né, Érico?
Nada. Foi muito legal, bem legal
Mas foi
bater.
bom, né, cara? A gente teve aqui alguns malucos assistindo a gente, vai ficar online. Eu vou deixar isso daí para todos. Eu super te agradeço, cara.
Não, eu que agradeço o convite, fiquei bastante feliz assim de
Puta
bater
também,
papo
cara.
contigo.
Imagina, a gente, como sempre, a gente não combinou jogo nenhum, a gente foi saiu falando. Como sempre, legal. Érico, querido, ó, parabéns, sou super teu fã,
Pô.
brigadão. Eu vou desligar o live agora, a gente continua
Tá
aqui
bom.
tricotando. Peraí.
Beleza.
Stop
Valeu,
live stream.
brigadão.
Tchau. Cara, puta, gostei pra cacete, cara. Que conversa legal.
Não, eu gostei também, assim. É o jeito, né? Assim, uma das coisas que como eu falei, né? A maturidade vai te trazendo a não fazer as cagadas,
É, se você não
né?
morre, né, a gente aprende alguma coisa, né?
Coisas que você às vezes, tipo, putz, né? Por que que naquela hora eu não segurei aquilo e não disse aquilo pro meu cliente, né? Hoje em dia, você vai aprendendo a dar aquela contornada,
Mas,
tal,
mas
traz o
sabe
cara
que,
junto
ó,
de você, desenvolve
na verdade,
junto,
não é todo
né? Daqui a
mundo que
pouco o cara
aprende.
dá a ideia, aquela cantigata ali pra ele. Ideia, você vê, cara, a ideia é minha, parabéns, a ideia é sua.
Parabéns, Edesso, é isso aí. Na verdade, cara, não é todo mundo que aprende, não. Eu tô careca de ver gente que subiu no salto alto, não desce mais e tem a maior dificuldade nesse mundo que as coisas são mais horizontais de conseguir transitar, porque vai fechando porta, cara. Porque o cara, né, o cara surtou ali. Nossa, cara, que engraçado. Eu olhei agora para o YouTube e ia entrar um vídeo do Olavo de Carvalho. Que medo, o que que eu fiz de errado? Nossa, Deus me livre, já pensou que só faltava essa. Érico, super obrigado, queridão. Ó, isso está no YouTube, mas de qualquer maneira eu também gravei no Zoom.
Obrigado.
Se você quiser esse arquivo para você, depois eu te passo
Tá.
também. Mas de qualquer maneira fica no YouTube, tá? Mas se você precisar do arquivo original, eu te
Tá no
passo.
YouTube? Não, claro. Não, não, eu divulgo de lá
Então tá bom.
do YouTube.
Fechou?
Valeu.
Super
Brigadão,
obrigado,
obrigado pelo
querido. Um grande
convite.
abraço.
Um
Conversa
abração.
maravilhosa. Abração,
Tá
querido.
bom.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.